Cumprimento a todos os meus irmãos na paz do Senhor. Somente quero prestar os meus mais sinceros agradecimentos ao pastor Joel, este amigo, companheiro, que sabe amar no mais profundo do seu coração. Agradeço a Deus publicamente pelo seu ministério e por esta querida e abençoada igreja. Por esta bela juventude que louva a Deus com os lábios, com a alma. Ao subir neste púlpito hoje, Deus deu-me duas mensagens. E eu fiquei trabalhando as mensagens dentro do meu espírito, porque você não pode pregar duas mensagens ao mesmo tempo. As duas estavam na mente. Eu disse, aqui desceu ao coração, eu prego. Aí desceu uma e ficou outra na mente. A vida do coração é melhor. Então eu vou pregar, está lá no meu coração. Amém? Abra a sua Bíblia, por favor. No Evangelho de São Mateus. São Mateus, capítulo 6. Versículo 25 de São Mateus. Silêncio para ouvir, depois vocês dão glória a Deus. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, estamos vivendo um tempo marcado por uma perspectiva social de densas e densas preocupações. Densas e tensas. É a era da globalização. É a era da tecnologia avançada de ponta, do ponto culminante da evolução do saber do homem. Mas também é uma era marcada por um princípio interior de ansiedades. O Brasil possui 33 milhões de miseráveis. São pessoas que nunca tiveram uma pia para lavar as mãos, um chuveiro para banhar-se e nem uma cama para deitar-se. Em São Paulo, são 4 milhões de desempregados. Quase todos os sinaleiros da cidade de São Paulo estão ocupados por pais e mães de famílias com caixa de isopor a tiracolo, dizendo, compre-me um copo de água mineral, porque atrás de mim tem uma família com fome. Jesus evidencia os fatos proféticos do fim e diz assim, não estejais inquietos. Olhe para cá. Isto para o Senhor Jesus é muito fácil. Jesus tira isso aqui de letra. Para ele é facílimo. Primeiro porque ele é de cima. Eu sou de baixo. Segundo, porque Ele é Criador. E eu sou criatura. Segundo, terceiro, porque Ele é Senhor. E eu sou servo. Para Ele é fácil. Mas para mim é difícil. Só sabe o sapato apertado quem o usa. Não estou ouvindo vocês falarem. Ou estou inibido comigo. Eu não começo a mensagem gritando. Eu não sou robô. Só sabe o sapato apertado quem calça. Nem todos os dias o mar está para peixe. Porque amo Jesus. A Deus sabe a doença que é a chamada. O meu cheiro é celeste. Jesus está dizendo assim: não andeis ansiosos. Como se eu suportasse as dores pálidas do sofrimento. Os sofrimentos na vida do homem são delineados por limites. Ninguém é inferno. Você pode ser o maior crente do mundo. Ninguém aguenta um sofrimento permanente. O crente passa três fases da vida: a fase da água, a fase do vinho e a fase do vinagre. A água fala-nos de alimento, vinho fala de festa, mas vinagre fala de sofrimento. E o difícil não é tomar vinagre, o difícil é tomar vinagre calado. Nós não estamos precisando, senhoras e senhores, em nossas igrejas, de juízes para julgar as nossas causas. Não precisamos. É muito cômodo sentar numa cadeira e julgar os outros. Vai passar o que ele está passando. Vai comer o que ele está comendo. Vai calçar o sapato que ele está calçando. Mas tu vê como é bom para todos. Cada caso de sofrimento é um caso. Cada problema é um problema, porque Deus respeita a individualidade das pessoas. Aleluia. Aqui tem pessoas tomando vinagre, passando pela moenda. Aqui tem pessoas, Pastor Joel, que não sabem conjugar o verbo da oração, porque a sua mente está tomada por problemas e dificuldades. Nem assim o diabo vai conseguir te vencer. Nem assim. Porque quando tu não tiveres palavras para Deus, o gemido da tua alma é recebido pelo Senhor. Aleluia, levante as mãos e bendiga o nome de Jesus. Jesus provou o vinagre, contudo não ingeriu o vinagre, porque segundo a ciência, vinagre contém elementos anestésicos. Se Jesus tivesse tomado o vinagre na cruz, a cruz deixaria de ser cruz e seria instrumento de cirurgia. Cruz, para ser cruz, não tem anestesia, tem dores. Eu não vou pedir para te ajudar a carregar a tua cruz, porque ela é tua, é minha. Eu posso te ajudar hoje a levar as cargas. A cruz Deus está cansada. Mas eu já vejo esta noite, neste lugar, o sirineu da graça, o chamado Espírito Santo, que te ajuda a transformar gemidos em palavras diante do trono. Pois não sabeis orar como convém. Tenho muito a vos falar. Muitos não suportarão hoje de tanto gozo. Aqui vai ter gente nesta noite, pelo que eu estou sentindo, que vai passar pelo processo de arrebatamento de sentidos hoje. Deus vai te arrebatar e vai mostrar o céu pelo lado de dentro hoje. Pessoas morrem por ano na África de inanição fulminante. Pessoas que agora estão comendo fezes do gado. Aqui no Brasil, no Nordeste do nosso país. Estou pregando aqui hoje somente para quem sabe o que é sofrer. Eu não estou pregando para filhinho de papai nem de mamãe. Estou pregando para quem sabe o que é dores. Para quem tem consciência responsável. Aqui no Nordeste do Brasil, pessoas estão se alimentando de palmatória. Caldo da palmatória que se dá para o gado, toda cheia de espinho. Faça silêncio. Silêncio absoluto e profundo. Não confunda poder de Deus com gritaria. Ninguém roubou para estar aqui gritando. Olha para cá. Ao redor de você existe gemido. Gemidos de muitos sofrimentos. Teu próximo está morrendo de fome ao teu redor. Com que consciência tu põe a tua mesa hoje e te alimenta com teus filhos quando tu sabe que ao teu redor o teu próximo passa fome? A coisa vai piorar. Isso não é uma ideia pessimista, nem barbista, nem produto de mente nervosa de um pentecostal. Isso é uma alucinação de fatos proféticos. Aleluia! É a inferiorização dos metais da estátua de Nabucodonosor. É o declínio econômico dos povos. Aleluia! Começa com ouro, prata, bronze, ferro e barro. Vai apertar mais um pouquinho. Agora levante a mão direita que eu vou profetizar para você de olho aberto. Assim diz o Senhor: na casa onde o nome de Deus for glorificado, não vai faltar o pão de cada dia, diz o Senhor. 41 anos, que já fez uma história. Quem não tem história, procura fazer a sua. Que já levou para o Senhor e para a sua glória mais de 200 mil almas. Com que base eu abri para falar os olhos de nós hoje? Você viu uma ideia barista de um pregador pentecostal? Não. Vamos à palavra. Com que autoridade eu estou dizendo-lhes e profetizando e prognosticando que Deus vai cuidar de você? Com que autoridade? Vamos à palavra. Diga comigo, o meu Deus é o seu Deus. O seu Deus é o meu Deus. Esse Deus que é o seu e que é o meu, sabe de quantas pessoas ele cuidou no deserto por 40 anos? Mais de 1 milhão de pessoas. A Bíblia diz que eram 600 mil homens a pé, fora mulheres e crianças. Diga comigo, esse é que é Deus. E o resto é resto. Ninguém está puxando o braço com a sardinha de Deus, não, ele não precisa. Estamos evidenciando fatos. Quarenta anos. Aquele bando de vagabundos era vagabundo mesmo. E daquela raça toda, somente Josué e Caleb entrou em Canaã. Num dia Deus matou 23 mil no deserto. A Bíblia chama ele de rebeldes e contradizentes, réprobos quanto à fé, povo de dura cerviz e de coração incircunciso. Era Israel. Preguiçosos. Aquele povo não plantava um pé de arroz, um pé de feijão, um grão de milho. Nada. Me mostra na Bíblia se eles plantaram. E o teu Deus dava para ele café da manhã, água mineral e frango gordo. Quando eles abriam as suas respectivas tendas, já estava chovendo o cognominado maná, com todos os derivados de aminoácido, pectonas, amilase, proteínas e amido, tudo. Era tão forte o maná que não se podia colher dois por pessoa. Era um por pessoa, era o bastante. Diga um aleluia bem forte. Água não era do rio Tietê e nem levava cloro. Era mineral que saía da rocha. E Paulo disse: a rocha era Cristo. Vamos passear na Bíblia, meu irmão. Nada de sensacionalismo sem biologia. É muito fácil pular e gritar e fazer barulho. Eu também sei fazer, foi eu que comecei com esse negócio no Brasil. É, eu só sabia fazer isso. Era raso de Bíblia, fica só. Mas as coisas de. O amadurecimento, ele só acontece no tempo. Amadurecida fora do tempo, só se for no carbureto. A cimento só amadurece a casca, o miolo continua verde. São velhos de calças curtas, às vezes, e crianças de calças compridas. Idoneidade não quer dizer idade. Às vezes é idoso e não é idôneo. Às vezes não é idoso, porém é idôneo.
Aleluia.
Aleluia também, digo eu. Eu também digo aleluia com você. Aleluia. Quem diz mais aleluia com ele? E Deus cuidou daquele povo. O maná era com semente de coentro branco, com todos os derivados de proteínas que o organismo precisava. E para o almoço, a refeição do almoço, a Bíblia diz que Deus fazia soprar o vento do grande mar, e nuvem e cordonizes caíam. E Deus disse: todo dia vos dei o pão do céu. Faltou nada. Se para aquele povo rebelde, ruim, contradizente, de dura serviço, Deus cuidou dele, imagina você que está com a boca cheia de dar glória a Deus, aleluia. Dispensa cuidados coletivos e Deus dispensa quem está se distraindo aí, está perdendo o estudo aqui, hein? Eu não vou repetir não. Irmão veio para a igreja e perdeu o seu tempo. Eu não vou repetir mais não. Eu não repito nada. Deus exerce cuidados coletivos e cuidados individuais. Deus cuida de uma coletividade como Deus cuida de um só indivíduo. Você sabia que Deus é capaz de fechar o seu escritório central lá no céu para atender o crente que chora aqui na terra? Você sabia do valor que você tem para ele? Você sabia disso? Aleluia! Deus não aguenta lágrima, meu bem crente, irmão. Deus não aguenta lágrima. O coração de Deus é uma manteiga. Dobrou-se, chorou, Deus não aguenta. É resposta instantânea. Diga comigo: a assinatura de Deus ninguém apaga. Homens do Velho Testamento não servia para ser nem diácono das Assembleias de Deus, só servia para o Ministério de Deus. Na Assembleia de Deus do Brasil não servia, só para o Ministério de Deus. Quem era que estava disposto a aceitar Moisés no seu ministério? Seu nome aparece 842 vezes na Bíblia. Era um homem frio e calculista. Moisés era aquele camarada que, mesmo servindo a Deus, ele pegava uma espadazinha de vez em quando aí. Sangrava o sangue do camarada. Aí pegava o camarada, enterrava na areia e saía porque ia subiando. Como se nada tivesse acontecido. E Deus gostava dele.
Aleluia.
Aleluia! Aleluia, digo eu. Moisés era tão calculista que uma certa vez olhou para ele: Deus, eu não quero ser crente mais não. Quer fazer um favor? Quer? Pode riscar meu nome do rol de membro. Deus disse: risco nada. Risco não. Aleluia. Quando Deus resolve avalizar um homem, o inferno não destrói jamais. Se cair uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, sete vezes, Deus é poderoso para levantar, 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 levantar. Se você conhece a Bíblia, vamos para a Bíblia agora, amigo. Ou não conhece a Bíblia? Deus chamou Jeremias, que era outro fraco, mais fraco do que Isaías, era Jeremias. Uma certa vez ele olhou para Deus: Senhor, esse negócio de crente é uma ilusão, quero ser mais crente não. Tu me iludisse. Por que tu me matasse no ventre da minha mãe? Era esses homens que a gente chama de grandes homens. Era pseudos grandes. Nunca foram grandes. E levou Jeremias na casa do oleiro, e ele viu o oleiro trabalhando entre as rodas, e daqui a pouco o vaso, pum, quebrou. Quebrou ou não quebrou?
Quebrou.
Estou sozinho. Quebrou ou não quebrou?
Quebrou!
O irmão conhece a Bíblia? Quebrou ou não quebrou?
Quebrou!
O que foi que o oleiro fez com aquele vaso quebrado? Ele procurou outra massa ou fez aquilo mesmo? Da mesma? Então está provado que a organização não restaura, mas Deus restaura. É a mesma massa, agora vem cá. Ficou mais bonito do que o primeiro ou não? Na sua cabeça, irmão, nunca isso vai entrar. Que são os paradoxos de Deus, a loucura de Deus. Deus trabalha por um caminho diferente da tua lógica. Isso aqui, meu irmão, não é teorema de Pitágoras nem de Pitô, não. Isso aqui não é produto das hipotenusas, de raiz quadrada, nem de quadriláteros, não. Isso aqui não é livro da cabeça, isso é livro da alma. Se não entende pela cabeça, é pela alma. Aleluia. O Deus que eu estou pregando está aqui hoje para restaurar a tua vida. Hoje é noite de restauração de vida e Satanás vai perder o bote outra vez. É uma e vai começar agora. Quer ver o sinal de Deus? Estenda tuas mãos para ver que vai dar o primeiro sinal agora. Pode pôr a mão para frente e não tenha medo. Tocai, mas é restauração de fé, restauração de alegria, restauração de saúde, restauração de amor, restauração de paz, restauração de felicidade e restauração de esperança. Põe a tua mão na cabeça do teu irmão e passa para ele o poder de descendência. Elias era assim. Elias brincava de profetizar. Ele tinha um domínio, uma comunhão com Deus tão grande que ele dizia assim: atenção, pode chover agora, abre o céu e chove. Daqui a pouco aparecia uma nuvem, aparecia uma mão, daqui a pouco ele decrescia. Agora pode parar de chover, segundo a minha palavra. Era brincadeira. Mais seco do que o Nordeste. Era verdade, pastor. Aquela região de Samaria, onde ele profetizou, era região árida. Ele pegava o manto dele, passava no Jordão. O Jordão se abria, brincadeira. Agora, era um profeta lacônico e irônico. Quer dizer, ele profetizava, mas zombando do inimigo. Do inimigo não se zomba, meu irmão. Um dia desse, eu era pastor da igreja no Rio, e pastor dela, 10 anos. Mandei um presbítero pregar e disse: nós estamos aqui naquela euforia, porque puta é lugar de emoções fortes. Se elas não forem controladas, por elas somos traídos. Nós estamos aqui para desafiar o diabo. Para, irmão Jorge. Ninguém está aqui para desafiar o diabo, não. De maneira nenhuma. Nem Miguel quis história com ele. O diabo bate aqui, mas não fica aqui, espera lá fora. Ele é espírito. Nós não estamos aqui para desafiar o diabo, não. Nós estamos aqui para servir a Deus, dar glória a Jesus, amar a Jesus. Ninguém aqui quer nada com o diabo, não. Nosso assunto é com o Pai, Filho e Espírito Santo. Todas essas pessoas que vão desafiar o diabo, não desafiam nada. Esse diabo tem medo de homem. Ele não aguenta, é aquele que está no homem. Aí a coisa muda de figura. Elias enfrentou um desafio no Carmelo. Eram 850 profetas falsos, 400 de Baal e 450 de Azera, a fêmea de Baal. Olha a ironia dele. Os profetas dizem: vocês clamem primeiro, depois eu clamo. E o povo: ah! Aí Elias entrou em cena e disse: aumenta o volume do rádio um pouquinho mais alto. Isso aí, ó.
Aleluia.
E o povo: ah! Mais alto um pouquinho. Quem sabe ele fez uma viagem longa. Quem sabe se ele sofre de uma doença chamada de sonopologia. É o sonâmbulo. Gritem forte. E o povo: ah! Nada. Já que não respondeu, porque Baal não é Deus, e não sendo Deus não tem fogo. Diga: um Deus para ser Deus tem que responder sacrifício com ironia de Elias. Vou clamar a Deus. Tá bom? Arruma o altar. Arrumou. Agora morre ele. Pronto. Isso aí é brincadeira. Isso aí é brincadeira. Tá com brincadeira. Quem é que tem ver água com fogo, mano? São perpendiculares que nunca se encontram. O fogo, a água serve para apagar o fogo e não para aquecer. E Elias: mãe, não molhou, mãe demais, molhou, e só socorro, está ensopado, não serve, eu quero que você ensope de tal forma que faça um riacho aqui. Diga: como a palavra de Deus é boa, não precisa fazer força. Quando o corte do machado está embotado, se põe muita força, e às vezes machuca, mas não corta. Embotado que às vezes cega. Mas quando está afiado, para que força? Só tocar. Diga comigo: aleluia. E ele diz: faz, molha e deixa escutar o barulho da água. Correndo, correndo. Agora tá bom. Deus Jeová. A Bíblia diz que o fogo caiu, consumiu o holocausto, a lenha, foi lá no rego e fez assim, ó. Diga, esse é que é Deus. Diga, se me provarem, o maior e melhor do que esse, eu deixo esse. Mas é se provar. É se. Isso é se. Pergunta seu irmão, será que alguém prova? Prova, meu velho, que existe um Deus melhor do que esse? Ele não está ouvindo, não. Fala para ele, ajuda ele. Esse mesmo Elias, que eu vos apresentei agora em síntese, está agora assim, ó, correndo de uma mulher de canela fina. Segundo contos e histórias de Israel, Jezabel era uma mulher esquia, quer dizer, lanzarina, uma mulher magricela, da canela de sabiá mungue, bem fininha. Elias era um homem de porte atlético, viu? Elias era um homem atleta. Se ele vivesse em nossos dias, ele teria o primeiro lugar todo ano na corrida de São Silvestre, São Paulo. Por quê? A Bíblia diz que Elias correu aquele período daquele Monte Carmelo ao Monte Gerizim, onde ele correu na frente do carro de Acabe, dá 25 quilômetros. E um homem correr 25 quilômetros tem que ser um atleta, senão não corre. Aqui eu duvido que tem alguém correndo 25 quilômetros. E se botar a mão na boca, aí sim. 25 quilômetros, para quem não sabe, multiplicado por 6, dá 6 vezes 5, 30. São 150 léguas. Quem corre aqui 150 léguas? Levante a mão. Elias correu. Correu para dois lugares. Primeiro, ele foi para andar em um zimbro, não sentindo protegido, adentrou a uma caverna. E na caverna, a primeira oração dele foi: Senhor, me manda logo, Senhor. Coitado, quanta fraqueza o homem está aí. Nem parecia aquele homem. Eu quero morrer. Parece que eu vejo Deus fechando o céu assim, o seu escritório. Miguel, não posso atender mais ninguém. Eu vou até a boca de uma caverna falar com o céu. Sabe valorizar a pessoa humana. Entre homens e homens, quase não existem esses valores. E os valores são invertidos. Mas Deus sabe valorizar a pessoa humana. A Bíblia diz para nós considerar um ou outro superior e assim. Mas isso é difícil, isso quase não existe. Agora Deus não. Deus sabe valorizar o ser humano.
Aleluia.
Aí Deus fecha lá e desce para a caverna. Chega na boca da caverna e Deus fala: que fazes aqui, Elias? Diga: o meu Deus me conhece por nome. Diga: antes o sêmen do meu pai adentrar ao óvulo da minha mãe para me fecundar e me gerar, o meu Deus já me conhecia. Isso é biologia. Isso é biologia. Salmo 139. Deus conhece o homem, o corpo do homem, informe. Isso é biologia. A nossa vida vai ser escrita no seu livro sem que nenhuma delas existisse. Não havia tendão de Aquiles, não havia parental, não havia temporal, não havia estrenóide, não havia timóide, não havia duodeno, não havia jejuí, não havia seco, não havia colo, não havia reto, não havia tendão de Aquiles, não havia osso occipital, parental, temporal, estrenóide, não havia nada. Deus já te conhecia. Deus não faz nada sem propósito, Ele sabe com que propósito tu estás aqui hoje. Tu estás aqui hoje para seres um instrumento afinado nas suas mãos. Diga comigo, Senhor, eu não sou. Mas tu és, eu não tenho, tu tens, eu não posso, tu podes, eu não faço, tu faz, eu não sei, tu sabes, e se tu faz, e se tu podes, e se tu tens, eu também posso todas as coisas. Quando ouviu a voz de Deus, aí Elias responde de lá. Olha a voz de Elias: Senhor, tenho sido extremamente zeloso pela tua lei. Deus disse: ótimo. Deus tem paciência para ouvir a gente. A gente não tem paciência para ouvir os outros. Mas Deus dá paciência. Irmão, Deus tem tanta paciência contigo. Sabia disso? Como Deus tem paciência contigo? Comigo nem falo mais. Diga para seu irmão, diga: tenha misericórdia de mim. Sabe o que você acabou de dizer? Sabe o que você acabou de dizer para ele? Você acabou de dizer assim: põe esse miserável dentro do teu coração. É assim que Deus anda com você, dentro do coração dele. Ele disse: tenho sido extremamente zeloso pela tua lei. Deus disse: aprovado. O que mais, Elias? Destruíram todos os teus altares e mataram todos os teus profetas. Só tem o Deus. Falhou! Errou! A ótica é uma, a minha ótica é outra. Teus caminhos são ruins, meus caminhos são outros. Você pensa que não tem mais ninguém aqui? É? Eu ainda tenho 7.000 pentecostais que não param de dar glória. Aqui no país vizinho chamado Argentina, eu preguei lá 12 noites. Eu vi avivamento naquela cidade. O culto começa às 8 da noite e termina às 4 horas da manhã. A terra treme naquele lugar. Ele vai chegar no Brasil. Levante as mãos e dê glória a Deus. E quando ele chegar, Deus vai me mergulhar nesta nuvem. Esqueça chama-se deduções analógicas. Acho que Deus olha para ele e diz: vem cá. Tá com fome, tá? Tá com fome? Tô morrendo de fome, Senhor. Corri muito, tô com fome. Deus disse: não se preocupe. Já tomei providência? Já coloquei gravatinha, borboleta nos corpos e paletózinho preto. A partir de hoje ele vai ser seu garçom aqui na caverna. Aleluia, ele vai trazer pão e carne para você aqui. Diga comigo, quando Deus quer, urubu vira garçom. Quando Deus quer, baleia vira transporte. E quando Deus quer, mulher vira tempero. Aleluia. Para quem não entendeu, eu explico. O transporte de Jonas, o garçom de Elias, os corvos. E quem foi transformado numa estátua de sal? E sal não é tempero. Quem usou sal hoje, levante a mão. E Deus disse: água você bebe do ribeiro de Querite. Minha pregação é bíblica. Se o irmão não gostar, eu não posso fazer nada. Eu não sou promotor de avivamento, porque homem não produz avivamento, não. Quem produz é a Bíblia. Se eu tiver mais um pouquinho de paciência para me ouvir, Deus sabe porque eu falei isso.
Aleluia.
Quando a água se acabar no ribeiro, é a Bíblia que diz. Diga: eu gosto da Bíblia. Diga. Nem parece. Está todo incomodado. Eu já falei o coração de uma viúva da cidade para cuidar de você. Deus cuida ou não cuida? Quantos irmãos devem alguma coisa a alguém? Levante a mão. Deve. Levante as duas com bem alto. Eu também devo, irmão. Não está com vergonha de levantar a mão? Deve. Oxê. Quem foi que disse que a desonra dever? Crédito advém da dívida. Ninguém pode contrair crédito, fazer crédito sem contrair dívida. O problema não é dever, é dever e não poder. Há 6 meses passados, aqui no bairro do Morumbi, a igreja de Santa é de Virgens, padroeira dos endividados, segundo a crença católica romana, recebeu 15 mil endividados. Cada um com talãozinho de cheque na mão, dizendo: Santa é de Virgem, olha aqui, está sem fundo. A polícia vai bater lá. Põe o dinheirinho lá e a porta aí, mas nem para fazer assim. Ó. É óbvio, não precisa ser crente para entender isso. Você é raciocínio. É ser inteligente. Que uma imagem esculpida por homem não pode ouvir, nem ver, nem andar, nem falar, nem sorrir. Ora! Eu não preciso de um Deus que para andar eu tenho que carregar ele. Eu preciso de Deus que eu carregue coisa nenhuma. Eu quero um Deus que me carregue, que me transporte. Tem juízo, mulher. Tem juízo, tem raciocínio. Inteligente. Agora eu vou te mostrar na Bíblia quem é padroeiro do endividado. Vou te mostrar na Bíblia o padroeiro dos endividados. Vamos lá. Olha para cá. Vamos para a Bíblia, não precisa dar glória a Deus agora não, só ouvir. Eliseu passava numa cidade, Eliseu. E a Bíblia diz: havia seca na cidade. Parou na frente de uma casa. Bom dia, eu sou crente, Pai do Senhor, Pai do Senhor, glória a Deus. O que o Senhor é? Eu sou um profeta, amém. A mulher abriu o coração e contou uma história. Se essa terra era uma bênção, tudo que nós plantávamos aqui produzia. Nossas dispensas eram cheias de víveres. Mas chegou a seca, destruiu a lavoura, vieram os credores, levaram o que nós tínhamos e veio a morte e levou meu marido. Eliseu olhou para ela e disse: sobrou alguma coisa? Deus trabalha com as nossas sobras. Por incrível que pareça, Deus trabalha com a sobra do homem. Nesse século de tanta confusão, eu te pergunto: sobrou alguma coisa aí? Um pouquinho de fé? É por aí que Deus vai trabalhar hoje. A mulher disse: eu não sei se sobrou não, mas vou dar uma olhada. Deu uma olhada e daqui a pouco a minha mulher correu e sobrou uma botija de azeite. Ela disse: está garantido o milagre. Você me convir comigo, eu vou chocar muita gente aqui agora. Olha pra cá, é para chocar mesmo. Você me convir comigo que Jesus nunca multiplicou pão e nem nunca multiplicou peixe. Choquei gente aqui de todo tipo. Mas eu aprendi e ouvi pregar que ele multiplicou. Não, senhor. Os peixes e os pães, quando caíram na mão de Jesus, ele deu graças. Os peixes e os pães foram multiplicados quando caíram na mão dos discípulos. Na mão de Jesus, não. Agora, quando caiu na mão dos discípulos, o pão se transformou em pão borracha. E a piaba se transformou em baleia. Agora, diga para mim, diga. Vai lá na Bíblia, irmão. Olha lá. É igual pregar que a sombra de Pedro curava. Sombra nunca curou ninguém, quem vai curar? A sombra projeta uma imagem. Quem cura é fé. Os enfermos eram trazidos em caminhas para que, ao menos, a sombra de Pedro cobrisse e todos eram curados. Pela sombra não, pela fé. Ao meio-dia a sombra desaparece, mas ao cair da tarde volta a sombra. Estamos ao cair da tarde espiritual. É tempo de milagre de Deus na igreja. É igual você pregar que Elias subiu o céu num carro de fogo. Coisa nenhuma, subiu no redemoinho. O encontro fulminante entre dois ventos no sentido contrário, subiu sob tensão. Deus tremendo. Diga, vamos dizer com ela. Deus tremendo. A mulher pediu quatro tipos de vasos. 13.000 vasos pedidos, vazios, emprestados, muitos pedidos, vazios, emprestados, muitos pedidos, vazios, emprestados, muitos pedidos, vazios, emprestados, muitos. E os vasos chegavam. Ela gritou: traze mais um! Ao menino gritou de lá: acabaram-se! Os vasos acabaram e o azeite parou. O azeite não acabou, o azeite parou. Quem acabou foi os vasos. Repete-se a mesma história hoje. Às vezes tem azeite, mas não tem. 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 Eu pergunto: aonde estão os vasos de Deus? Não é para baixar a mão, não é para levantar ela lá em cima e segurar. Aonde estão os vasos do Senhor? Aonde estão os vasos do Senhor? Aleluia! Aonde estão os vasos do Senhor que precisam de azeite? O azeite que faz a luz do rosto. A partir daquele momento, aquela mulher foi a maior empresária de azeite da região. Eliseu olhou para ela e disse: vai, pois, vende o azeite e paga a tua, a tua, a tua, a tua, a tua, a tua. Agora levante a mão que eu vou profetizar. E aqui profetiza sem línguas estranhas, sem raiva. Aqui é ministério de profeta. É dono com o Senhor. Aqui é ministério. É diferente de dono. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo para a noiva do Cordeiro de mão levantada esta noite, que o Deus que multiplicou o azeite da viúva e a farinha da panela, ele vai também multiplicar o terror em tempo de crise e vai te abrir uma porta esta semana que vem, e tu vai pagar a
vida dentro do salão. Os dízimos diminuíram nas igrejas, as pessoas se encontram quase sem fé para pagar dízimo. O desestímulo, a falta de esperança. O Deus de Abraão, que deu uma fazenda a Abraão do tamanho do estado de Sergipe, com servos, servas, ouro, prata, é o teu Deus que vai te abrir portas. Levante a mão porque tem a última profecia agora. E para tu que deixasse a tua dispensa vazia, Senhor dos Exércitos, terça-feira, antes que o sol se ponha, haverá víveres na tua dispensa, diz o Senhor. Há mais de 25 anos passado no Rio de Janeiro. A mulher mais crente que os meus olhos já viram. Uma anciã de 71 anos de idade, viúva, crente, verdadeira. Aquela mulher que tinha prazer de passar 3, 4 horas por dia na oração e no jejum. Aquela mulher que todas as noites o anjo de Deus chegava, tirava os cobertores dela e dizia: Idália, levanta e ora, eu estou aqui. Aleluia. Quem crê nesse Deus que fala, homem, de muitas maneiras. Ela me contou uma vez uma coisa tremenda. Ela disse: olha, irmão Napoleão, semana passada eu usei uma experiência. Eu disse: qual foi, mãe Dália? Ela disse: o anjo do Senhor me chamou. Eu levantei, tirei meu período de oração e nem consegui dormir mais porque o dia já estava amanhecendo. Eu disse: e aí? Ela disse: aí eu fui para a minha dispensa pegar o pó de café para fazer o café da manhã. Eu digo: e aí? Ela disse: não tinha o pó de café. Eu digo: e aí? Ela disse: também não tinha o açúcar. Eu digo: e aí? A dispensa estava vazia. Só tinha um rolo de papel higiênico e um detergente. Tinha mais nada. Eu digo: e aí? Ela disse: aí eu voltei para o meu quarto e me prostrei diante do meu Senhor. E aí, mãe Dália? Aí eu falei para ele: olha, meu Senhor, a tua viúva está sem nada na dispensa. Eu digo: e aí, mãe Dália? Ela disse: aí? O Senhor disse: levanta, Dália, já ouvi a tua oração. Isso é só para crente simples que crê nessas coisas. Quem crê, levante a mão. Eu digo: e aí, mãe Dália? Eu estava aflito, era novo crente. Ela disse: aí? Ele disse: troca de roupa, vai ao Carrefour, eu vou na tua frente, tu faz as compras e eu pago. Ela disse: eu não tive outra alternativa, você troca minha roupa, fazer o meu coquinho, arrumar e sair. Eu digo: e aí, mulher? Aí chegou no meio do caminho, olha para cá, irmão, não perde isso não, ninguém seja idolatria para você agora, olha a palavra. E aí, mãe Dália, disse: aí eu parei no caminho e perguntei: Senhor, para onde eu vou? Ele disse: o que foi que ele falou? Ele falou: Carrefour, Dália, eu estou ao teu lado. Eu disse: e aí, mãe Dália? Eu entrei no Carrefour. Eu disse: e aí? Eu peguei o carrinho e disse: e aí? Eu estava ansioso, era novo crente. Eu queria ver o filho. Calma! Você não pode ouvir o filho no começo? Ela pegou o primeiro carrinho e foi lá no arroz. Senhor, eu coloco todo mês 5 quilos de arroz. O senhor falou para ela, hoje é 10. Foi um açúcar, disse um pacote de 5 dá. O senhor falou atrás dela, hoje também 10. Senhor, 3 quilos de feijão dá de sobra, senhor, hoje é 6. De repente ela encheu o primeiro carrinho, aí ela olhou para o senhor dentro do Carrefour, isso é só para quem crê. Quem não crê, não crê. Se o irmão não crê, Deus é Deus. Se crê, Deus é Deus. Ele não precisa de estudo de ninguém aqui para provar que ele é Deus. Se o irmão crê, ele é. Se não crê, ele é. E aí? Não altera nada. Pega o outro carrinho. Eu digo assim, e vai dar? E falava assim, voz de homem, em voz humana. É demais um trem desse, senhor. Aí começou a encher o segundo carrinho com tudo que era detergente, papel higiênico, pasta de dente, encheu. Aí parou. Eu digo, e aí, mãe? Ela disse, estava tudo pronto. Eu digo, e aí? Aí eu peguei os carrinhos e coloquei um atrás do outro. Eu digo, e aí? Eu fiquei esperando a ordem dele. Eu digo, e aí? Aí eu orei a ele, Senhor, para onde eu vou agora? Aleluia. Aí o Senhor falou assim, quando essas irmãs pararem de andar, aí eu vou falar. Ela disse, aí ele disse assim, Dália, nem a respiração eu quero ver, segura a respiração. E Dália, não tem glória agora não. Eu estou te esperando no caixa de número 8. E Dália pegou os dois carrinhos e disse, é pra lá, Jesus. E ela disse, vamos por ele. Os carrinhos estavam tão pesados que a rodinha dele estava toda abrindo assim. E eu empurrando e ele chiando. E digo, e aí, mãe? Cheguei no caixa 8. Tinha uma moça na frente. Quando terminou, e a caixa falou, agora a senhora. Eu digo, e aí? Comecei a colocar a sua. E a maquininha. Quem conhece esse barulhinho do mercado? Levante a mão. É barulhinho, meu senhor. Passou o primeiro carrinho, a moça disse, terminou. E Dália disse, terminou não, ainda tem o outro. Na metade do segundo carrinho, eu digo, e aí, mãe dela, se a minha fé acabou. Você vê aonde vai o ser humano. Quando a minha fé acabou, eu olhei para Deus, Senhor, não me ponha em fria. Quando eu falei assim, a voz falou bem forte, não tema, Zidane, eu sou o primeiro e o último, eu morri, mas vivo para sempre. Também chorando, emocionada com ela, e a lágrima caindo, e ela colocando. Quando terminou, a moça olhou para ela e disse: Senhora, terminou, tem uma coisa diferente aqui nesse tempo, Senhor. Tem coisa diferente aqui, tem coisa diferente aqui. Faça assim com a sua mão, querida noiva do Cordeiro. E diga: Senhor Jesus, eu nada mereço, mas tu és tão bom para mim, como eu precisava de ouvir essa palavra. Obrigado, Jesus, porque tu renovaste a minha esperança.
Levante as mãos e glorifique esse Deus.